A partir de agora, com vocês, o Ministério Oxygen Church. Prepare o seu coração como uma boa terra para receber uma palavra do céu, inspirada e ungida pelo Espírito Santo. Experimente agora estar debaixo de uma atmosfera na presença do Espírito Santo de Deus. Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou.
Você já tentou fazer uma receita na sua casa e você estava com aquela expectativa, você achando que ia ficar aquele bolo, aquela torta, aquele assado. E aí de repente você se frustra com o final? Já aconteceu isso com você? Comigo já, e você está com a mão suja, toda lambuzenta, e aí eu estou querendo criar uma receita hoje para vocês. E o que acontece com a gente é que a gente muitas vezes erramos, ou colocamos um ingrediente, por exemplo, eu vou colocar aqui tudo que a gente precisa primeiro, é o quê? Farinha de trigo, vamos usar farinha de trigo, e aí a gente coloca farinha de trigo, a gente coloca um ovo, caiu uma casca aqui, mas está tudo bem, fica saboroso, ajuda a limpeza dos dentes, não sei se você sabia dessa, ixi, acabou o leite. Eu vou colocar um pouco de água, que eu acho que dá certo. Eu quero deixar ela muito saborosa, eu acho que eu vou colocar um pouquinho de turmeric. Será que vai ficar bom ou não? Eu quero deixar uma coisa melhor. Gente, eu tive uma ideia, eu gosto de café. Vou colocar um pouquinho de café também. E esse aqui, gente, é árabe. Um amigo meu que está aqui me assistindo me trouxe. Fantástico, muito bom. Vou colocar pipoca. Porque, pensa bem, na hora que estiver no forno, esquentando, vai ser um bolo com pipoca. Isso vai ficar incrível. Não é? E o que acontece? Quando você começa a olhar para isso, o nosso resultado, muitas vezes, não é o esperado, porque, geralmente, nós erramos nos ingredientes. Ou, nós não fazemos aquilo que é necessário, seguir uma receita. Nós não colocamos aquilo que é para ser colocado, ou até colocamos o ingrediente certo, mas aí nós erramos na dose, ou nós colocamos menos, ou nós colocamos a mais, não é verdade? Porque aí não chega no ponto, e assim é com a nossa vida, Deus nos criou para sermos a sua mais alta obra de arte, mas ao longo da nossa jornada nós vamos nos perdendo, e vamos acrescentando aquilo que não é para ser acrescentado, e vamos tirando aquilo que não é para ser tirado, e quando nós olhamos para o resultado do nosso casamento, da nossa empresa, da nossa vida espiritual, da nossa saúde, nós nos frustramos e não sabemos o que fazer, ou seja, nós nos esquecemos que quando você vai tirando aquilo que não é para ser tirado e acrescentando aquilo que não é para ser acrescentado, nós mudamos a essência de quem nós somos, e quando isso acontece, nós somos tentados ao quê? Quando nós temos um sentimento frustrado, quando você olha para aquele bolo que não está como você gostaria, nós somos tentados a desistir, e muitas vezes nós acreditamos que nós nunca conseguiremos acertar na vida. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim, não sei você, tá? E talvez você já errou tanto com seus relacionamentos, com as suas finanças, com a sua saúde, e em sua vida espiritual, que às vezes é mais fácil desistir e aceitar o fracasso. E isso acontece porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Eu acho que se eu colocar café vai ficar bom. Ah, mas se eu colocar um pouquinho de turmeric também, que eu acho que vai mexer com a minha saúde, eu vou colocar. Ah, eu vou fazer do meu jeito, eu vou dar uma alterada, mas o resultado é o mesmo. Nós nos esquecemos que Deus pode pegar o ingrediente que está na mesa das nossas vidas e transformá-los em grandes banquetes, onde outros podem saborear daquele banquete que para nós era uma frustração. Por isso o título da mensagem de hoje é: Como Deus Transforma Nossos Erros em Deliciosos Banquetes. Você está pronto para isso hoje? Vou mexer um pouquinho com algumas áreas que talvez você não gostaria que eu mexesse. Talvez tirar aquela pipoca que você colocou que não era para ser colocada. Quero ler um texto com vocês que está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Abra no aplicativo, na versão da Bíblia que você mais preferir. Ok? E leia comigo, ou acompanhe na projeção. Diz assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na sua perfeição, na sua, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente, onde? Nas minhas habilidades, na minha força, onde é que eu tenho que me alegrar? Nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, e por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco... Primeira pergunta que eu quero responder hoje para vocês, quais ingredientes você tem? Quais ingredientes você tem? Assim como em uma cozinha como essa aqui, a minha habilidade em cozinhar, muitas vezes nós erramos os ingredientes e talvez as proporções dos ingredientes, na vida também nós cometemos erros, mas os erros não nos definem, os erros não são um fim. E eu não sei você, mas uma das coisas que mais nos frustram é o sentimento de erro. Quando você erra, você tem um sentimento ruim, e eles nos frustram porque, justamente porque nós somos tentados a olhar por uma perspectiva do erro, e não olhar por uma perspectiva daquele que te criou. Nós somos tentados a olhar e definir, se eu errei essa receita, é porque eu sou um mau cozinheiro. Se eu errei, é porque eu sou isso. Se eu minto, eu sou mentiroso. Se eu adultero, eu sou um adúltero. Se eu, entendeu? Se eu tenho lascívia, é porque eu sou lascivo. Percebe? Você assume uma identidade que não é sua. Diga assim, essa identidade não é minha. Fala assim, eu sou filho de Deus. É isso aí. E você precisa entender essa verdade. Então... Romanos capítulo 7, versículo 15, 18 e 19, vai dizer algo interessante o apóstolo Paulo, dizendo assim, eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu gostaria de fazer, pelo contrário, eu faço justamente aquilo que eu odeio, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois eu não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu constantemente estou fazendo. E aí o versículo 24, ele vai dizer algo interessante, como eu sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? O que me chama a atenção aqui nesse texto, é a frustração de Paulo. E ele está tão frustrado e talvez consigo mesmo, que algo perturbava ele constantemente, eram as suas fraquezas. Ele está tão frustrado, aparentemente cansado, que ele deixa escapar essas frustrações em seus escritos, em sua carta. As suas debilidades mexiam com ele. Não é exatamente assim que eu e você muitas vezes nos sentimos. Nós começamos a lutar tanto contra o pecado, lutar tanto contra aquelas áreas que nós temos debilidade, lutar tanto contra aquelas coisas que nós vira e mexe e estamos caindo. E aí você começa a ficar cansado, irritado, sabe? E você começa a falar, oh, quão miserável homem ou mulher que eu sou. Quem me libertará dessa vida? Que é dominada pelo pecado, pela morte? Quem pode me ajudar a mudar? Só falta falar igual o Chapolin. Quem poderá me ajudar? Eu. Quem pode me ajudar a ser melhor? Quem pode me ajudar a fazer o que eu quero? Quem pode me ajudar a parar de fazer o que eu não quero fazer? E isso mexeu com o apóstolo Paulo, e até que ele entendeu que era o poder de Deus que aperfeiçoava em suas debilidades. Anote isso, nossa imperfeição não é nossa inadequação, é a marca da nossa humanidade, lembrando-nos de que precisamos de um Deus perfeito. Perceba que era justamente nas fraquezas dele que o poder de Deus se aperfeiçoava, era nas suas debilidades. Os ingredientes que para você são descartáveis, para Deus, Deus usa para aperfeiçoá-lo. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de dor, de perda, de decepção, de traição, serão os nossos maiores ingredientes que servirão o nosso maior banquete. Pastor, eu não estou entendendo nada. Já já você vai entender. Eu já vi pessoas que se machucaram na vida assim. Eu já vi pessoas que o sol escureceu para elas. Eu já vi famílias inteiras serem castigadas pelas tempestades dos ventos da vida. Eu já vi pessoas que achou que os seus barcos da vida seriam arremessados contra as rochas. Eu já vi pessoas que foram justamente nesses momentos que se transformaram em ótimos marinheiros no mar da vida. Mas também eu vi as mesmas pessoas passando pelas mesmas situações, pelas mesmas estradas, e saírem ressentidas e amargas. Quais ingredientes você chegou aqui hoje querendo descartar da sua vida? Segunda pergunta, perdão, afirmação. Use a dose certa. Use a dose certa. Uma das coisas que você pode fazer em uma receita e faz com que essa receita dá errado, não é simplesmente você ter os ingredientes certos. Vamos supor que eu tenho os ingredientes certos. Porém, se eu usar a dose errada, menos ou mais vai alterar o resultado. Se eu colocar menos ou mais, vai alterar. E Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam o quê? Bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Se tem algo que sei que fará toda a diferença na receita da sua vida, é a dose certa do perdão. A dose certa. Eu não sei se você sabia, mas foi feita uma pesquisa científica. E nessa pesquisa, eles estudaram e avaliaram várias pessoas que estavam num leito em um hospital. E eles descobriram que a cada 12 leitos nos hospitais, a raiz daquelas pessoas estarem ali era falta de perdão. Falta de perdão. Por 14 anos sendo pastor, eu descobri que a falta de perdão é exatamente o que impede muitas pessoas e muitas famílias de desfrutarem do melhor de Deus. O coração que não perdoa, ele se torna amargo. Ele se torna amargo, ele afeta os seus relacionamentos, ele afeta o seu casamento, ele afeta a sua falta de confiança e logo também gera desconexão, ele afeta a sua vida financeira. Como assim, pastor? Exatamente, pessoas que não perdoam, não prosperam, a Bíblia diz isso. E você pode olhar que as pessoas começam a ter dificuldade, quando tem dificuldade num relacionamento, as coisas começam a dar errado financeiramente para ela, tudo que ela coloca a mão, parece que coloca dentro de um saco furado. Afeta os seus resultados profissionais, afeta a sua saúde emocional e física. Muitas doenças estão intimamente ligadas à falta do perdão, porque o coração amargo adoece a alma e envenena os ossos. Certa vez eu estava em uma reunião, em um culto, e Deus sempre me usando de uma forma muito peculiar, e uma pessoa acabou o culto, ela falou assim: pastor, eu estou com uma situação peculiar, eu gostaria que o senhor orasse pela minha mãe. E nós fomos em uma sala, ele me levou numa sala, e ela chegou assim, e eu tomei um susto, porque os braços dela, ela estava cheio de doença, de feridas em todo o seu braço, e aquelas feridas cheiravam mal, e saía a água, um negócio muito, eu imagino o sofrimento daquela senhora. E ela começou a falar, falou: pastor, eu já fui em vários médicos e eu não encontro a cura. Já usei todos os tipos de remédio, já paguei caro e não resolve. E enquanto ela estava falando, eu perguntei: Espírito Santo, o que nós estamos ouvindo aqui? E ele disse assim: fala para ela perdoar o marido dela. Eu falei: tá bom. Virei para ela e falei assim: a senhora consegue perdoar o seu marido? Ela desabou a chorar. Ela falou: por que o senhor está falando isso? Eu falei assim: porque essa é a causa da sua doença. E ela falou: mas ele me traiu, ele acabou com a nossa família, ele perdeu tudo que nós tínhamos. Eu falei: você precisa entender isso. E ali num processo, num aconselhamento, ela conseguiu perdoar, e então orei por ela. Duas semanas depois eu encontrei ela, estava toda sarada, os braços dela. Porque aquilo que você guarda dentro de você, vai sair para fora. Ou nos seus relacionamentos, ou na sua vida financeira, ou na sua saúde de alguma forma. Quem está me entendendo? Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Porque a amargura, ela é destrutiva, escute isso, e ela sempre está escondida. Por isso que o autor, ao escritor aqui, ele faz questão de dizer, nenhuma raiz de amargura. E isso para mim não é interessante, o autor dos Hebreus usar essa imagem de uma raiz para falar de amargura. Porque raiz não é aquilo que você vê. Raiz é o que está embaixo, no subsolo. Pense nisso, bem abaixo da superfície, onde ninguém pode ver quão profundo isso vai. Você não sabe, até que você tente matar ou arrancá-lo. E aí você descobre que era muito mais fundo aquela raiz do que você imaginava. Algumas situações em nossas vidas que parecem bobas, ridículas na verdade, né? Quando nós falamos, pensamos com os nossos botões e aí nós perguntamos, aí nós falamos assim, não, mas eu já perdoei, isso não faz mais sentido para mim. Eu já perdoei e na verdade aquela raiz eu já resolvi isso lá atrás. Mas nós não sabemos o tamanho dela até quando nós começamos a puxar. E não vemos a profundidade daquela raiz de amargura. Bem, na verdade eu não sou botânico e nem horticultor, mas eu li que se você pegar um carvalho vivo adulto, e você pegar todas as raízes dele e alinhá-las, elas se estenderão por mais de 1 quilômetro de forma linear. E é o que está sobre a superfície da alma, e não foi verificado, que vai fazer crescer lentamente. Um exemplo, quem aqui já viu que às vezes uma raiz começa a crescer em uma árvore e de repente aquilo ele quebra concreto, não é? Começa a sair para fora aquilo que estava lá debaixo e ninguém via. Muitas vezes você se encontra na sua vida da mesma forma, você está vindo à tona aquilo que você não gostaria que ninguém visse. Mas como você não lidou isso lá no passado, está vindo agora e afetando o seu comportamento. Quando você se dá conta da sua vida, ela está tomada por esse poder destrutivo. Igreja, ouça o que eu vou te falar hoje, e você que está online, cada vez mais essa raiz irá crescer mais profunda e de forma sutil. E francamente, ela está roubando de você a vida que Deus deseja para nós. É um destruidor oculto. É um destruidor oculto. Às vezes essas raízes de amargura, você nem sabe que tem. Até você acordar um dia e você ver que você não suporta olhar para a cara daquela pessoa. Até você perceber que tudo que você faz não dá certo. Até você perceber que a receita perfeita da sua vida não está dando certo. Você fala assim, cara, o que está acontecendo comigo que todas as áreas da minha vida estão sendo afetadas? Em alguns de nós temos amargura em relação às coisas mais ridículas e estúpidas. Sabe, eu não sei sobre você, mas eu acabo muitas vezes ficando irritado no trânsito. Alguém aqui se irrita no trânsito? Eu tenho me policiado para ser mais calmo, paciente e até generoso às vezes. Em alguns momentos a ira vem e eu falo, espera aí, eu vou ser generoso. Saio, pode passar filho. E em vez de eu xingar, eu falo, vai com Deus. Como o hino da nossa irmã Fafá de Belém. Vá com Deus. Na verdade, eu procuro ser um pouco mais gentil, né? Eu não sou um excelente motorista, mas de verdade, às vezes eu fico irritado em ver alguns motoristas fazendo barbeiragem na rua. Eu falo, cara, a vontade é, onde você comprou essa carteira? Quem aqui já se irritou no trânsito? Confessa. Pronto, a Bíblia fala assim, confessa para receber cura, filho, é isso. Os que não levantaram a mão, Jesus te pega no trânsito, fica tranquilo. E sabe o que eu descobri? Fica tranquilo, vou te dar uma dica. Quando Deus precisa tratar isso na sua vida, Ele não vai te tirar do trânsito, Ele vai te colocar ainda mais no trânsito. Porque é lá que você precisa ter paciência. E na verdade isso me deixa louco. Algumas de vocês ficam realmente irritados com coisas insignificantes e tolas como eu. Mas o que eu estou falando aqui hoje para vocês não são sobre essas coisas tolas e ridículas, superficiais. Eu estou falando sobre coisas que realmente nos feriram, que nos machucam e nos fazem ter comportamentos incompatíveis com a mensagem de Jesus. E alguns de vocês estão ouvindo isso e orando, ai Senhor Pai, em nome de Jesus, que o pastor não fale isso hoje, eu não estou pronto para lidar com isso. Fique tranquilo, eu vou tocar sobre isso, eu vou mexer na sua receita, mas eu posso te garantir que o resultado que você deseja vai ser diferente se você não mexer. Você precisa deixar Jesus mexer na sua receita bagunçada hoje e fazer uma verdadeira receita daquilo que você tem. Quem está disposto a fazer isso hoje? Sabe, alguns de vocês estão lidando com ofensa que paralisa a sua vida, ou um abuso de um membro da família, ou uma traição de um cônjuge, ou um engano do parceiro de negócio que te traiu e fez coisas erradas, sabe? Talvez vocês não estão conseguindo se livrar disso há muito tempo. Ouvi alguém dizer que a amargura, ter raiz de amargura era como beber veneno e esperar que o inimigo morresse. A minha pergunta para você é, mas quando você faz isso, quem é o único se machucando aqui? Exato. As raízes podem até crescer no subsolo. Escute. As raízes podem até crescer no subsolo, onde ninguém vê. Mas os resultados delas, que são os frutos, será aparente para você e para todos. A pergunta é, por mais quanto tempo você vai deixar essa raiz de amargura aí dentro? As raízes são responsáveis por produzir os frutos que ficarão visíveis em sua vida. Isso é um destruidor oculto. A amargura sempre envenena os outros. As raízes nunca ficarão apenas no seu quintal. Relaxa, elas vão crescer e vão se espalhar. Elas sempre crescerão e tomará conta do solo, do coração das pessoas à sua volta. Hebreus 12, 15, como nós já lemos, diz assim, ó, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Ou seja, se exclua da graça de Deus. Quem vai te excluir da graça de Deus não sou eu, seu pastor. Você mesmo se auto-excluir da graça de Deus. Como que eu me excluo? Quando você permite raiz de amargura brote e cause perturbação e contaminando a muitos. A palavra grega aqui para contaminar é miaino, que significa manchar, poluir, contaminar. E não há ninguém ouvindo aqui essa mensagem, vamos lá, não há ninguém aqui ouvindo essa mensagem hoje que não reconheceria a ideia de que a nossa cultura hoje, nós acreditamos e celebramos que toda amargura está sendo espalhada nas redes sociais. As pessoas amam falar mal umas das outras. Eu nunca vi um negócio desse. E os vídeos que dão maior viralização na internet, a maioria é falando mal de alguém. São tendenciosos. As pessoas passam por uma briga com alguém, sabe o que ela faz? Ela sai em busca de uma frase de efeito e faz uma postagem para indireta. É ou não é? Isso, os que não falaram sabem que é também. Procura uma palavra de alguém para postar, porque afinal de contas você está tão amargo que você quer contaminar os outros. E aquilo que ninguém tem nada a ver com o seu problema, está lá. E aí você vai nas redes sociais, jornais e política, e problema, e aquele negócio, e você não percebe que nós estamos mais estressados, nem sabemos se nós estamos irritados, mas às vezes é somente a consequência. Por que nós estamos irritados? É consequência daquilo que nós estamos vendo e ouvindo constantemente nas redes sociais e à nossa volta. Você já conversou com alguém que tem problema sério com reclamação? E você já percebeu que quando você sai de perto dela, você está irritado? Porque envenena não só a alma dela, mas envenena a sua alma. E você nem sabe por que você está irritado. Em cada canal de notícia, em cada plataforma de mídia social, nós vemos isso. E este mundo em que nós vivemos hoje, onde o ódio e a santidade não podem coexistir no mesmo coração. Ou você é santo, ou você odeia. Além disso, quando nós convidamos as pessoas para a nossa amargura, nos tornamos a pedra de tropeço da vida delas em busca pela paz. Então evite ficar falando mal dos outros ou compartilhar uma notícia ruim com outra pessoa. Uma pessoa amarga, ela destrói um gol, um grupo de oxigênio. Uma pessoa amarga, ela destrói um ministério de voluntários. Uma pessoa amarga destrói uma igreja. Uma pessoa amarga destrói um casamento. Uma pessoa amarga destrói uma empresa. Uma pessoa amarga, ela sempre tem o que falar das pessoas. Mas se eu souber cuidar do meu jardim, e você cuidar do seu coração, para que não cresça essas raízes de amargura, os seus filhos seguirão o seu caminho, e cuidará do jardim deles também. Somos referências para os nossos filhos, você sabia disso? E muitas vezes é engraçado, porque muitas vezes nós não perdoamos, e nós fazemos questão de frisar isso dentro da nossa casa. Fazemos questão de frisar isso na nossa mesa, no almoço ou na janta. ou quando estamos em um restaurante, fazemos questão de falar, não perdoo. Mas nós não gostamos quando nosso filho ou nossa filha fala assim, eu não te perdoo, papai. E aí você vai falar, tem que perdoar. Fala assim, igual o senhor perdoa aquela pessoa? Quem está me entendendo? Quando nós faltamos aos cultos, e aí nós falamos, não, hoje nós não vamos no culto, por quê, pai? Não é porque nós temos uma visita em casa, é porque nós temos um churrasco. Sabe o que você está falando para o seu filho? O que é prioridade aqui em casa? Quando ele tiver com uma certa idade, ele fala assim, eu não quero ir mais na igreja. Você não vai poder falar nada, porque você foi o primeiro a incentivar ele a ficar fora. Não, eu não vou levar ele no Oxygen One. Não vou passar por... Dá trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. Dá trabalho? Não quer dirigir? Paga um Uber. Consegue uma carona. Empresta o carro. É simples. Sabe qual é o problema? Porque depois, quando eles querem ir para a festa, nós somos os primeiros a pegar o carro e levar lá. Porque a gente... Não, eu estou preocupado. Eu vou levar lá. Porque eu não sei, né? Preciso ver a companhia. Engraçado, né? Você deveria investir esse tempo para trazer ele para a casa de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. Para aqueles que vocês, que são pais de criança pequena, uma vez eu estava conversando com a mãe e ela disse assim, pastor, como é difícil, estou lendo o seu livro e olha, minha criança, tem, eu acho que era 3 aninhos, 4 aninhos, não lembro, e aí ela falou assim, pastor, como é difícil, dá meu Deus, eu falei, não, sabe o que eu faço, pastor? Eu me tranco no banheiro, deixo ela brincando, assistindo televisão, vou me tranco no banheiro, aí eu estou lá, a presença de Jesus vindo, e eu lá, de repente eu vejo assim uma mãozinha por baixo da porta, assim ó, mãe, mãe, é, Vini, você dá risada, vai ser assim, já, já. Olha só. Agora, se você é pai de adolescente, com certeza você tem um pouquinho mais de tempo, né? Mas provavelmente sua pressão subiu. A gente tem um pouquinho mais de tempo, porque eles não querem ficar com a gente, mas aí a pressão sobe, né? Sabe, mas entenda uma coisa, chegará o dia em que seus filhos crescerão, e as sementes de fé que você plantou neles vão criar raízes, e você vai começar a ver os frutos, e se você plantou ou permitiu que eles plantassem a raiz de amargura, você vai ver os frutos e você não vai gostar. Mas se você plantou sementes certas de fé e do Evangelho, você vai ver frutos diferentes. Pais, me ouçam o que eu estou falando hoje. Está chegando o dia em que nossos filhos terão a oportunidade de nos liderar. Se você plantou e nutriu a semente certa, vocês verão o caminho deles se alinharem com o seu, com o mesmo caráter, a mesma disciplina, a mesma integridade, o mesmo coração generoso. Lembre-se, ou você está contaminando pessoas, ou você está inspirando pessoas. Terceiro, não deixe queimar. Não adianta eu fazer a receita, está tudo perfeito, ingrediente na dose certa, coloco no forno, está tudo pronto. E passa do ponto. Quem aqui já tentou comer um bolo queimado? Deu um trabalho, né? Eu não sei você, mas eu vou falar o que eu já fiz. E se você ri, eu sei que você também já fez isso. Não precisa pegar o bolo queimado e dar aquela raspada com a faca. É... dá para comer. Aí quando você fecha a boca, o gosto de queimado sai pelo nariz. Ele está aqui agora. Estou sentindo ele se mover aqui. Escute. Não adianta colocarmos a dose certa, prepararmos para viver algo incrível, mas deixarmos queimar. Perderíamos toda a receita. Todo aquele processo teria sido em vão. É exatamente isso que acontece quando não perdoamos. Quando é que queima, pastor? Quando passa do ponto. Quando a vida passa. E quem você deveria perdoar não está mais aqui. Estraga aquilo que poderia ser muito bom. Mateus 6,12 diz assim. Perdoa as nossas dívidas. Como? Escute com atenção, vou lhe dizer algo forte agora. Quantas pessoas aqui já fizeram essa oração do Pai Nosso em algum momento? Levanta a mão. Seja sincero, isso. A palavra como significa da mesma forma. Isso significa que era como você estivesse orando, Senhor, me perdoa. Da mesma forma que eu tenho perdoado as pessoas que me fazem mal. Vou te fazer uma pergunta. Se Deus perdoasse os seus pecados como você perdoa as pessoas que te ofendem, como você estaria hoje? Essa informação deveria ser muito útil para nós antes de orarmos essa oração, sim ou não? Vocês têm orado a Deus: Deus, você pode me perdoar da mesma forma que eu perdoo quem me feriu? E essa forma como devemos perdoar é como Deus nos perdoou. Como Paulo disse, como Ele nos perdoou em Cristo. E sabe como que Deus perdoa? Ele não fica assim: olha, não venha falar comigo agora sobre isso, porque você não está merecendo. Eu vou te falar, vou te lembrar, talvez você se esqueceu, lembra daquele ano que você fez aquilo e aquilo e aquilo. Deus não joga na sua cara aquilo que Ele perdoou. E por que você faz o mesmo com quem te ofendeu? Ah, mas é para Ele lembrar. Não, não é para Ele lembrar. Você está se lembrando de quão amargo você é. Não é sobre o outro, é sobre você. Talvez você vai falar assim: mas pastor, o senhor não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Eu vou te falar algo forte sobre o perdão. A Bíblia fala que a graça, de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar. Recebemos o perdão livremente, sem merecimento. Não merecíamos e Deus nos perdoou. Então nós devemos dar um perdão livremente, sem merecimento também. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Não é sobre o outro entender o que ele fez. Não é sobre ele se arrepender. O perdão é sobre você. O perdão não deve ser pelos méritos ou feito do ofensor, mas deve ser pelos seus méritos de estar à frente e acima da ofensa. Escute, se você tem dificuldade em perdoar, muito provavelmente você tem dificuldade em receber o perdão. Eu quero te dar um exemplo. Quando eu era criança, eu estava desenhando com a minha prima. Eu não me recordo direito, mas eu lembro de ter derramado tinta guache e água no desenho dela sem querer. E eu lembro que ela ficou muito chateada, porque estava ficando realmente muito bonito. Estragou o desenho dela. Então, eu pedi 1000 perdões para ela. Me perdoa, não foi porque eu quis. Me perdoa. E parece que quanto mais eu pedia perdão, não era o suficiente. Então eu pedi para ela, peguei o meu desenho e falei assim: rasga o meu desenho então, eu faço outro. Ela me disse: não, eu faço outro, está tudo bem. E eu insistia: não, rasga o meu desenho. E ela: não, está tudo bem. Eu peguei, olhei para o meu desenho e rasguei o meu desenho. Escute, tem muitos de vocês aqui que não conseguem receber o perdão e andam por aí dizendo: rasgue o meu desenho. Enquanto eu não me sentir punido, porque é isso que eu mereço, ser punido. Enquanto tudo não der errado na minha vida, eu não mereço. Nós não vivemos o melhor de Deus porque nós vivemos nos punindo, nos auto-sabotando, fazendo escolhas para destruir nosso casamento, fazendo escolhas para destruir nossa empresa, fazendo escolhas erradas com as nossas finanças para nos endividarmos. Por quê? Porque nós não nos sentimos merecedores. E ficamos sutilmente: rasgo o meu desenho, rasgo o meu desenho. Oh Deus, rasgo o meu desenho, eu não fiz meu devocional hoje. Deus, eu errei, rasgo o meu desenho. O senhor deve estar bravo comigo, o senhor vai me castigar. E começa a esperar coisas ruins. Só ficamos bem depois que nos sentimos punidos. Eu lembro de um momento em minha vida em que eu tive que perdoar pessoas que fizeram muito mal para mim. Eles estavam mesmo, e eles haviam me prejudicado, eu me sentia injustiçado por causa daquelas atitudes. Tudo à minha volta estava sendo afetado, a minha família, minha esposa, meus filhos, minhas finanças, minha reputação. E eu estava chateado, e eu me peguei falando com Deus meses depois, tentando falar para Deus o quanto aquelas pessoas tinham sido mal comigo, contando para Ele cada detalhe. Afinal de contas, Deus não conhece todos os detalhes da nossa vida. E eu falava: Deus, o Senhor lembra? Fez isso, exatamente isso. Afinal de contas, parece que Deus não sabe, né, da nossa história.
E eu lembro que Deus me corrigiu. Ele me disse: perdoa.
E eu disse: mas Senhor, essa pessoa foi mal comigo, eu vou colocar pipoca para melhorar minha receita. Ela foi mal, vou fazer do meu jeito. Olha o quanto ela fez.
Escute, essa foi a verdade mais incrível que eu escutei de Deus. Deus me disse: isso mesmo. Por acaso você perdoa quem está certo e fez o certo com você?
Não. Você perdoa quem te ofende. Você perdoa quem erra com você.
E nós não percebemos. Nos esquecemos que estamos cansados. Porque a cada decisão de não perdoar é como se nós nos enrolássemos com uma corrente. E vamos ficando pesados, acorrentados. E não sabemos por que estamos travados. Estamos travados e não sabemos o que fazer. Nada que eu faço dá certo, nada prospera. Pastor, ora por mim. Mas eu não perdoo fulano.
Muitas vezes estamos sorrindo do rosto para fora. Alguma coisa está amargando aqui dentro, igual a geladeira quando ela está com mau cheiro. Já abriu a geladeira? E aquele mau cheiro sai. Como que você resolve isso? Tirando o que está estragado lá de dentro. Limpando ela. Sua vida continua amarga e mau cheiro saindo dela. Comportamentos errados. Porque você não tirou o que deveria ser tirado.
Livrem-se de toda amargura, raiz de amargura, ira, gritaria.
Tem gente que é fácil em ficar chateado com os outros. Fica chateado porque o pastor não cumprimentou. Fica chateado porque o líder não ligou. Fica chateado porque não sei o quê. Fica chateado não sei o quê. É sobre o seu coração.
Por mais quanto tempo você vai pedir para Deus mudar a sua história? Senhor, eu não consigo mais, aquela pessoa me feriu com palavras, me traiu, me enganou, me tocou como não devia, pastor.
Mas eu fui abusado, pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já ministrei aqui uma outra vez. Eu fui abusado quando eu era criança. Eu estou falando para você que eu perdoei o meu ofensor, quem um dia me abusou. Eu sei do que você está falando. Um dia minha filha, nós passamos perto de um lugar onde lembrou essa situação. E ela me disse: pai, como é que o senhor consegue? Eu falei: não faz diferença nenhuma para mim, porque isso não é sobre ele, é sobre mim.
Nós realmente chegamos ao ponto de gritar, porque nós estamos cronicamente paralisados por essa ferida. Nós falamos isso aos quatro ventos, nós escrevemos isso, postamos, nós odiamos o fato de alguém ter exposto a nossa falha. Nos irritamos, ficamos com raiva, porque está algo lá dentro fedendo. Odiamos as pessoas fazendo questão de deixar claro isso, o nosso pecado, mas nenhum desses reflexos da nossa alma, esse mau cheiro que sai de dentro de nós, jamais é o bom perfume de Jesus exalando de nós. Seu comportamento com o seu cônjuge, seu comportamento no trânsito, seu comportamento na vida, precisa representar aquele que está cheio dentro de você. Muitos de vocês aqui precisam resolver-se com Deus. Alguns de vocês estão amargurados com Deus porque perderam um ente querido na época do Covid.
Ou talvez perder um irmão, perder um amigo, e até hoje você culpa Deus. Alguns de vocês estão amargurados com seu colega de trabalho porque ele obteve a promoção que você tanto trabalhou para conseguir. Você nem sabe, a pessoa nem sabe porque você está tratando ela mal. Mas é sobre o seu coração.
Alguns de vocês estão amargurados com a ex-mulher que está namorando. Você não quer ficar com ela, mas você odeia ela.
Você está na prisão e Jesus morreu para que você fosse livre. Você não pode se curar daquilo que você não deseja admitir. Deixa eu te falar algo. Talvez você está se sentindo em alguma área da sua vida, está estancada, paralisada. Mas só está assim porque você está fazendo dessas correntes um peso, uma prisão para você. Mesmo quando nós erramos em nossa receita da vida, escute isso. Quando nós erramos a receita da vida, nós podemos entregar na mão do Masterchef, Jesus. Ele pode pegar tudo aquilo que era uma bagunça e corrigir a sua rota. Não importa o quão emaranhada seja a receita da nossa vida, com Deus há sempre uma saída culinária. Quando Deus pega aquilo que era uma dor e se torna um testemunho. É quando Ele pega aquele meu abuso e uso para fortalecer outras pessoas. Quando aquilo que era para ser uma vergonha, eu uso para potencializar e abençoar outras pessoas. Quando entregamos na mão do chefe supremo a cozinha das nossas vidas, tudo parece sair fora do lugar. Alguém aqui já se fez essa pergunta? Tipo, cara, parece que quando eu resolvi fazer as coisas certas, parece que está tudo dando errado. Cara, minha vida virou uma bagunça depois que eu entreguei minha vida para Jesus. Pastor, quanto mais eu oro, parece que está tudo errado. Justo agora. Quem já se sentiu assim? Seja sincero. Eu já me senti assim. Vou te explicar o que acontece. Parece que a nossa cozinha vira uma bagunça, não é verdade? Eu vou te explicar quando é que a nossa cozinha vira uma bagunça. Quando o banquete é grande demais. E o que vai sair é muito delicioso. Você sempre vai ver pratos sujos na pia. Você vai ver farinha para tudo quanto é lado. Você vai ver sujeira para tudo quanto é lado. Mas só espera um pouquinho. Porque está sendo preparado no forno a melhor comida que você poderia saborear. Feche os seus olhos.